Bom dia, Sandro, ouvintes da Yara. Para nós sempre é um prazer estar aqui, Sandro, estar falando das coisas que acontecem em nosso município e principalmente do nosso asilo, né, que o pessoal de Bandeirantes tem um carinho muito grande por ele.
Bom, Tato, surgiu essa conversa, não sei de onde, mas o asilo vai fechar a capela mortuária aqui de Bandeirantes?
Ô Sandro, eu vou tentar relatar bem rápido, para vocês poderem entender, porque se eu não explicar aqui o que está acontecendo, as pessoas não vão ter noção do que está acontecendo. Olha, existe a capela mortuária do asilo há mais de quase 20 anos aí, onde o seu Adazo idealizou, né, um trabalho ímpar em Bandeirantes, para tentar minimizar aquela situação de velar corpos em casa. Tinha que velar na capela, às vezes tinha catequese, às vezes atrapalhava a missa, os vizinhos reclamavam porque tinha carro parado. E ele, né, já desde o pai dele, que é o seu Tuniquinho é um dos caras que eu mais vi acompanhar velório em Bandeirantes. Não sei se por isso, ou vendo essa necessidade, ele como presidente do asilo, criou essa capela mortuária para que os munícipes de Bandeirantes fossem velados e tivessem um digno velório. E depois de um certo tempo, a gente, com muito trabalho, a gente se organizou, né, eu entrando lá, a gente fez uma parceria com as funerárias, onde cada funerária, nós temos três em Bandeirantes, a Lopes, a Cristo Rei e a funerária Bom Jesus. Então todas elas colaboravam com quase, acho que 80% do salário mínimo. Hoje vai dar acho que R$800. Então cada capela com R$800. E realmente não estava dando para custear as despesas.
Ou seja, R$2.400.
R$2.400.
Você tinha de entrada que eles pagavam para você para tentar suprir as despesas.
E ocorre que o município de Bandeirantes, há algum tempo atrás, já vem colaborando com uma verba anual, né? Em torno aí de R$170.000 para o asilo, não é para a capela mortuária, é para custeio, fralda, remédio do asilo.
Ah, certo.
O prefeito Jaelso, inclusive, esse ano até ele corrigiu a inflação para ajudar. E ocorre que lá, um tempo atrás, um ano, dois anos, não sei, uma dessas funerária Bom Jesus, ela não quis mais participar, um direito dela, não ficou devendo nada, não teve problema pessoal com ninguém, não deve um centavo para o asilo. Ela quis montar uma para ela. Ela achou que era melhor, ela poderia dar um tratamento diferenciado para os seus clientes. E isso aí é perfeitamente normal no mundo globalizado, onde cada um quer atender melhor o seu cliente. Ocorre que em Bandeirantes, para que essas coisas possam funcionar, precisa ter um alvará. Todas as coisas precisam ter um alvará. E foi solicitado, então, por essa funerária, um alvará de licença para trabalhar, visto que parece que eles não tinham conseguido esse alvará, mas estavam trabalhando normal, não tinha cheiro, segundo eles não tem reclamação de vizinho, tinha barulho, não tinha nada.
Certo.
Então não tem problema com a vizinhança. O problema é que isso caiu no CONGET. A prefeitura encaminhou ao CONGET. O que é o CONGET? O CONGET é o Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial. Em Bandeirantes nós temos vários conselhos. Tem o Conselho do Leite, tem o Conselho da Saúde, tem o Conselho do Idoso, tem o Conselho do Trânsito, tem o Conselho do Planejamento, tem o Conselho de Tudo e tem o CONGET, onde participam pessoas abnegadas da comunidade que não ganham nada, além de gastar o seu tempo e às vezes até desgastar o seu nome. Porque quem está no CONGET e quem está nos conselhos não está para fazer nada errado. Eu acredito que ninguém sai de casa para fazer nada errado. A gente sai para fazer as coisas certas. E o CONGET entendeu de que aquela capela está em desconformidade com a lei do município, que a lei parece que diz que ela tem que estar a 20 metros longe da parede. Então eles não estavam conseguindo avalar tão somente por causa disso. E foi para o CONGET rejeitou, né? Inclusive, daí o vereador entrou pedindo para que se alterasse a lei, né? Parece que vão fazer essa proposição, e criou toda essa celeuma, né? Inclusive, eu mesmo sou testemunha que eu fui em algumas casas perguntar sobre se tinha algum problema. Se nenhum que eu conversei relatou que tinha problema com a capela.
Certo.
Falaram, não, tá tranquilo, beleza. O CONGET, então, o CONGET não tem autoridade para fiscalizar. Quem tem que fiscalizar é o município. O CONGET tem a finalidade de determinar se aquele bar, se aquele supermercado, se aquela funelaria, se aquela funerária está de acordo dentro do zoneamento, da lei orgânica do município.
Fazer valer as regras,
as
né?
As regras. E, então, tem o vereador, né, que está propondo a mudança dessa lei, perfeitamente normal. Só que do jeito que está a lei hoje, o CONGET não pode aprovar. E determinado o dono dessa funerária, ele gravou uma live aonde ele está indignado, né, com essa situação, porque ele alega que a conselheira, né, a Ariane Delgado, foi lá, falou mal da empresa dele. Segundo ele, fala que ela usou o nome da empresa dele, que era imoral, que era ilegal. Não, a menina, pelo que eu entendi na conversa, é que ela disse que o projeto era ilegal e imoral, mas eu não vim aqui para falar disso.
Sim.
Ela também não é funcionária da prefeitura, ela é uma conselheira do CONGET, ela falou isso aí. E ele, lá em determinados momentos, falou que tinha um certo empresário de uma loja de material de construção muito grande, de Bandeirantes, que estava fazendo um abaixo assinado para que ele não abrisse a capela. Então eu vim aqui defender o asilo, defender a minha pessoa, a minha empresa, que eu gasto dinheiro com propaganda, eu procuro ser abnegado, trabalhar em prol da comunidade de graça. Eu jamais iria fazer isso, quero dizer a ele e a quem quer que... Ele não fala o nome, mas como eu estou diretamente ligado à capela mortuária, para que alguém não venha pensar isso, o asilo, de prontidão, já estava querendo parar de trabalhar com a capela mortuária, porque está dando prejuízo, Sandro.
Certo.
Vem dando prejuízo mês a mês.
E a intenção a partir de agora é isso mesmo, Rosário?
A intenção a partir de agora, já que houve essa preposição dos vereadores, já tem uns 10 anos que nós temos candidatos a prefeito, e que ganhou, e que não ganhou, vereador que ganhou, que não ganhou, nós vamos criar outra capela. Inclusive alguns colocaram até no plano de governo que iam criar uma capela lá para o Carvalho Henrique, uma dentro do cemitério. Então quem falou isso aí não tem noção de que uma capela por mês custa mais de R$5.000, porque você tem copeira, você tem guarda, você tem o guarda que tem que... Você tem que ter que para cobrir a folga do guarda, que a pessoa não pode trabalhar 7 dias por semana, você tem a energia, você tem jardinagem, luz, agora recentemente caiu 2 forros da capela, precisou trocar tudo.
E quem passa por lá vê que realmente está muito bem cuidado,
foi,
né?
Foi pintado, foi feito
estacionamento.
Estacionamento bom, cobertura em cima das escadas, porque as pessoas reclamavam que caía.
Fiz uma passarela,
foi colocado corrimão, foi colocado acesso para cadeirante. Entendeu? Existem outras capelas boas na região? Existe, mas tão boa quanto a nossa, eu acredito que não.
Certo.
E aí a gente cobra R$200 por velório para velar, para ajudar na limpeza. Ajudar na limpeza, R$200. E outras cidades cobram R$500, R$600. A gente sabe, Sandro, que a nossa cidade tem uma população carente, que muitos não podem pagar os R$200. Eu concordo. Mas não acho justo também dar prejuízo à capela e a gente tirar da boca dos idosos para poder botar lá. Que o dinheiro que a prefeitura repassa, a quem está falando por aí que repassa e deveria usar na capela, eu não posso usar na capela. Eu tenho que comprar, eu não, o nosso presidente. Eu estou como secretário executivo, eu ajudo ele a gestionar. Mas ele sabe que isso aí não pode, a gente não pode usar para pagar as coisas da capela. A gente pode usar para luz, remédio, fralda, comida. Então é para o asilo.
As salas ali também a gente vê, acho que passou por uma reforma também, então a sala que foi toda reformada ali.
É, sim.
A gente vê que também tem ar-condicionado, né? Tem ar-condicionado nas salas também, que as pessoas podem usar. Não sei se em todas tem.
Sandro, eu acredito que sim. O que acontece é o seguinte, Sandro. É difícil que a gente vai falar e os donos de funerária podem me acompanhar se a gente não está sendo transparente. O problema é o seguinte, quando eu entrei lá, um gosta de velar em tal lugar, o outro gosta de velar em tal lugar, aí eu cheguei nos três e falei, olha, pessoal, vocês não querem definir, a capela 1 fica para Beltrano, e eles entraram em acordo entre eles. Então o Rodrigo falou, eu fico com essa aqui,
certo.
A funerária, que é a Lopes, a Cristo Rei falou, eu fico com essa da entrada, e a Bom Jesus ficou com uma terceira, que era a primeira ali, quando você faz a curva. E eles, cada um começou a arrumar a sua capela. Um colocou ar-condicionado, certo, entendeu?
Certo.
Agora, recentemente, o outro colocou cortina, colocou sofá, para atender melhor o cliente dele. O que eu acho perfeitamente normal, porque eu tinha muita reclamação, Sandro, que era muito quente, que estava pegando sol.
Certo.
Aí eu não posso punir o empresário que está investindo para dar um melhor conforto para o seu cliente. Eu faço uma loja de material de construção, eu fiz uma melhor ainda para me atender melhor meu cliente. Não porque eu quero aparecer, porque eu quero atender melhor o meu cliente.
Né?
Dar condições para o meu cliente. Então eu tenho que apoiar tudo de bom que for feito na capela. Nós temos, nós comunidade, temos que bater palma para aqueles que estão melhorando a capela. E eu acho perfeitamente normal. E essa funerária, então, ela achou perfeitamente normal ela sair de lá e você vê. Então a gente deixou de arrecadar mais R$800. Num ano dá quase 9.600. Aí tem mais os velórios, que ela contribuía com mais 200. Então ela deixou de contribuir, ela deixou não, deixamos de arrecadar ali, vamos dizer, 10 ou 15 velórios que eles fizessem, dava 3 mil, daria R$4.000. Num ano, 48 mil. Quer dizer, e nós tivemos um prejuízo de 26 mil reais, por quê, Sandro? Porque não teve velório, porque a pandemia, você sabe que muitos foram, saiu, a maioria de Covid...
Foi enterrado,
saiu de madrugada, nem na casa passava. Aliás, a pessoa nem via a cara do parente.
Não.
Colocava num saco
dentro
do caixão e acabou, enterrado. Então não teve velório. A capela levou prejuízo. E a capela continuou pagando os seus funcionários, as despesas, energia, tudo o que manda o figurino. E nós tivemos um prejuízo de 26.500, sem contar o 13º, que nós vamos ter que pagar agora para os dois funcionários da capela. Então, nesse sentido, nós estamos sendo cobrados por Curitiba, que o Conselho Superior, o Conselho Metropolitano de Curitiba. A nossa sociedade São Vicente de Paulo, ela é regida por um estatuto único, onde todos os asilos que chamam São Vicente de Paulo devem obediência à sociedade São Vicente de Paulo, que é Jacarezinho, Curitiba, depois vai para o Rio de Janeiro e depois a França. É uma sociedade mundial, aonde quem pode ser presidente? Pessoa que seja católico, praticante, que esteja participando de reunião. E o que está acontecendo, Sandro? Estamos com poucos vicentinos. Os poucos que têm não querem assumir. Uns falam que não tem condições. Realmente você precisa ter uma certa...
Tem que ter tempo também, né?
É um tempo e uma noção. O tempo a gente faz. Uma noção. E a pessoa não quer, você não pode obrigar a pessoa. Então estava eu, o Vitor... se revezando, né, e o seu Natalino. E o Vitor, por força do estatuto, ele não pode, porque ele já foi, o mandato dele tem que mudar. E eu também não queria mais. Às vezes a pessoa acha que a gente quer se perpetuar no cargo, não, sem ganhar nada. Eu não quero mais. Só que como eu passei uma situação de Covid, onde eu quase morri, eu fiz uma promessa para Deus, que o que ele pedisse eu ia fazer. E para mim é um chamado estar lá na frente da comunidade. Não é para fazer bonito, porque eu não quero honrar o mérito, eu não quero ser vereador, nenhum de nós queremos. O que nós queremos é fazer as coisas para Deus, para aqueles 50 idosos que estão lá. Porque amanhã ou depois, na hora que a gente chegar lá em cima, Deus vai cobrar a gente, não pelo que a gente fez, mas pelo que aquilo que a gente deixou de fazer. Então, eu tenho muito isso comigo. E a gente faz as coisas na transparência, né? E está dando prejuízo. E eles estão nos cobrando. E se eu assumir, eu vou ter que fechar a capela do jeito que ela está ali hoje. Se eu assumir, eu vou ter que fechar a capela. O Vitor termina o mandato dele. Se ele quiser fechar, se ele quiser abrir, é problema dele. Ele é o presidente. Tomara que eu não entre, porque se eu entrar, eu vou ter que responder para eles.
Portanto, e qual é a solução? Por exemplo, por se tratar de um prédio do asilo, foi construído pelo asilo, certo. A prefeitura pode tomar conta disso ou agora entrar em um acordo entre as funerárias?
Então, Sandro, foi pertinente e muito boa essa sua pergunta. Vamos sentar com o prefeito, conversar, vamos sentar com os vereadores, o que pode ser feito? A prefeitura pode ajudar a pagar os caixões dos carentes, já que é os carentes que não podem pagar, que os vereadores... um lá até insinuou que o asilo estava querendo monopolizar. R$200 é muito caro? Para quem não pode pagar, mas para quem pode pagar uma festa, R$1.000, R$1.500 para um aluguel de um salão 4 horas e não fala nada. Agora R$200 para quem não pode realmente é muito dinheiro. Aí eu trouxe essa celeuma toda, ficou no ar de que o asilo. Então a gente achou por melhor já anunciar desde já que nós vamos fechar. Por quê? Porque está dando prejuízo. Enfim, e nós estamos querendo ter a maior transparência. O tempo que eu precisei, fui na prefeitura, fui muito bem recebido pelo prefeito Jael. Os vereadores, inclusive, me ajudaram o ano que vem a comprar um carro adaptado para os cadeirantes. Eu não tenho o que falar dos vereadores. E eu não tenho também nada com esse projeto. O asilo não tem nada. Se os vereadores entenderem que o projeto é perfeito, que eles podem... Problema de quem assumiu. Assuma suas responsabilidades. O Congete está no lugar dele de não aceitar, porque a lei diz que não pode. Ah, mas tal cidade fez. Gente, então outra cidade que responda por aquilo. O Congete não... E o asilo não vai entrar nessa questão. Tanto não estamos entrando que nós estamos querendo fechar a nossa. Por que que nós vamos atrapalhar esse brilhante comerciante e o filho dele, que são pessoas... inclusive são meus amigos, são clientes da minha loja. Por que que nós iríamos atrapalhar eles? Não tem sentido. Então a gente precisa achar uma solução, né? Já conversei com o vereador, ele vai conversar com o prefeito, né? E uma das ideias foi de fazer uma licitação, Sandro, entre as funerárias, e aquele que oferecer uma melhor condição, não digo nem valor, uma condição que o asilo não fique responsável por esse passivo trabalhista que está ficando também dos funcionários.
Inclusive é até bom deixar dito aqui, Rossato, devido ao nosso horário, porque na verdade o que você está aqui não é a questão de se vai abrir uma capela aqui, não. Uma capela colar. Você está querendo falar sobre a capela mortuária.
E tudo que está levando ela a fechar.
Porque se todos abrirem a sua capela, aí a capela mortuária vai ter que fechar, porque não cobrir despesas, que já pagam as mensalidades com essa mensalidade para ajudar vocês a manter ela. É isso.
E por isso que eu estou contando toda essa história, porque quem ajudava acha que o asilo está nadando em dinheiro, acha que a capela está sobrando. E não está, na verdade. Aí com essa celeuma aí joga a população contra o asilo. É isso que eu não quero. Joga contra a minha empresa, joga contra eu. Sabe, isso que eu não quero, que as pessoas saibam que R$200 é ínfimo para você velar um corpo ali. Então, eu estou te dizendo, está dando prejuízo. Não podemos tirar da boca dos menos favorecidos. Eu não estou aqui fazendo política, politicagem contra eles, contra o vereador, nada. Estou contando os fatos. E se eu tiver errado, por favor, vem aqui, me corrija. Se eu dei o nome de alguém, sabe? O que eu quero dizer é que o asilo está levando prejuízo. E nós não estamos contra essa capela. O asilo, eu, empresário, o Rossato, não estamos contra essa capela. O Vitor também não, você está entendendo? Nós queremos fechar a nossa, porque já que está dando prejuízo, nós estamos levando a culpa que estamos monopolizando. Então, vamos fechar. Se você tem uma rádio que tal programa está dando prejuízo, você tem que ir lá corrigir.
E você saber administrar aquilo que está em mãos.
Porque senão acaba tudo.
Agora as funerárias podem entrar no censo, cobrar no plano.
Exato.
Distribuir isso no plano, valor. Entendeu? Por exemplo, você vai fazer um plano tal, você não paga a capela.
Exato. Pode ser. E se fizer uma licitação, os três têm o direito de concorrer.
Sim.
Eu acredito.
Sim, todos têm.
E tem que ser uma coisa com lisura, transparente, a comunidade participar desse processo, eles que possam fazer sugestões para isso, você está entendendo?
Sim.
Então eu olho dessa maneira.
E dia 18 você estará na Câmara Municipal?
18 estarei lá, explicando para os senhores vereadores que nós não somos contra o projeto deles, por tudo que aconteceu. Não é nada contra ninguém. A gente veio aqui só esclarecer, porque a minha preocupação é o asilo. É aquelas 50 pessoas que estão lá, que não pode pedir e também não pode agradecer ninguém. Nós estamos sendo porta-voz deles, sabe? Então, quando você faz um comentário negativo no Facebook, porque nós temos também os heróis do Facebook,
sim,
aqueles um que vira leão.
Uhum.
Aí a hora que chega nele o negócio, ele não assume nada. E de grupinho de WhatsApp também. Eu saí de um monte, porque é muita bobagem que se fala e não se faz nada.
E engraçado que o Rossato não é defendendo você, a gente vê isso, não consegue, a gente vê nos outros conselhos que são sempre as mesmas pessoas que têm que assumir.
Exato,
né?
Sandro.
Todo mundo fala, ah, mas pô, por que só fica falando? Porque não tem quem assume, né?
Exato.
E se você não quiser assumir, por exemplo, quem vai assumir o asilo?
E se o seu Roberto Pavão não quiser?
E se o seu Nelson Santos
não quiser? Se o Nelson Santos não quer o conselho, consegue falar, alguém pegou?
Exatamente.
Entendeu? Então, o pessoal só esse da
problema
PAI.
Tem que ver.
Né? Não é falar mal, cada um sabe da sua. Da sua condição, não quer, não tem problema nenhum, mas não vamos tratar mal essas pessoas, né, que assumem. que muitas vezes a gente assume é porque não tem quem assume.
Não tem quem assume. E lembrando que vocês não ganham nada para isso.
Né? O seu Dorival no Lar da Criança, né? Aí você tem o pessoal da Eliane ali no São Pio, você tem o Padre Roberto lá na comunidade terapêutica, sabe? Então a gente, não é que eu estou pedindo para bater palma, mas a hora que você escutar alguma coisa, vai verificar se é verdade o que estão falando, porque toda história tem dois lados e tem uma verdade. Então escuta a história direito antes de você emitir seu sórdido comentário no Facebook, no WhatsApp. É uma coisa que desmoraliza, uma coisa que não gera crescimento, né? Fofoca, né? Uma coisa que o cristão deveria abolir. Agora, eu queria agradecer o espaço da Rádio Iara, FM, né? Por isso. E eu espero ter sanado as dúvidas. Que o Asilo São Vicente de Paulo Bandeirantes, ele está pedindo ajuda nesse sentido. Entendam o lado da capela mortuária. O asilo não é obrigado a ficar com esse passivo.